Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.
E abrimos mais um Verdade Cristã e volta a estar na companhia de teólogo Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo.
Obrigado, Daniel. É um prazer estar contigo e com os nossos ouvintes.
Num dos programas anteriores nós falámos sobre resistência não violenta ao mal.
É verdade.
E hoje vamos ter, eu diria, em sequência, um programa com, eu diria, uma índole muito parecida, não é? Que é o dever de amar os inimigos. Mas antes mesmo de irmos ao tema de hoje, Paulo, lembrei-me, nós agora vamos entrar numa nova série de programas.
Sim.
Onde vamos falar de um assunto diferente, e aqui já estamos a ver até pelo
não, título. Mas é assim, é este programa e o programa que tu referiste ainda há bocado, o programa da não resistência violenta ao mal, da resistência não violenta ao mal, são dois programas que têm a ver com a ética de Jesus. É um intervalo que nós fizemos da parte dogmática. Vamos fazer já fizemos esse programa da resistência não violenta ao mal e vamos fazer hoje o programa sobre o amor aos inimigos e depois voltaremos à questão da dogmática bíblica.
Muito bem. Então, o que te levou a trazer este tema e, concretamente, o que é que ele significa?
Sim, hoje vamos abordar o ensino de Jesus sobre o dever de amarmos mesmo os nossos inimigos. E este ensino de Cristo, que, como eu já disse, é apresentado no seu famoso Sermão da Montanha, tem suscitado, Daniel acredita, as mais dispares reações entre os leitores do Evangelho de Mateus. Desde a rejeição absoluta até à mais perfeita incompreensão, a verdade é que ninguém permanece indiferente diante do dever que Cristo nos apresenta nesta pequena passagem de poucos versículos do capítulo 5 de Mateus. E por isso eu gostaria de meditar um pouco contigo, Daniel, e com os nossos ouvintes, sobre a perícope de Mateus 5, versículos 43 a 48, em que precisamente Jesus indicou o dever de se amar o inimigo.
Muito bem, e eu começo exatamente por te perguntar como é que estes 5 versículos se apresentam, a opinião é minha, mas eu diria que é compreensível ser tão incompreensível, tal é o tamanho do pedido que nos é feito, não é?
Sim, o texto de Mateus 5, 43 a 48, apresenta-se também como já o texto que referente à resistência não violenta ao mal, apresenta-se sob a forma de uma antítese. O que é uma antítese? Uma antítese é uma oposição estabelecida entre duas afirmações contraditórias. Neste caso, entre o ensino tradicional dos rabinos, por um lado, e o novo ensino proposto por Jesus, por outro lado. A antítese sobre o amor devido aos inimigos é a sexta de 6 antíteses que Jesus enunciou no seu Sermão da Montanha. Ela é mais uma ilustração do contraste entre o ensino pleno da autoridade do Messias, ou seja, de Jesus, e o ensino limitado dos escribas e dos rabinos, mostrando como Jesus leva a lei à perfeição. De facto, Jesus exige aqui dos seus discípulos uma justiça superior à dos rabinos judeus quanto ao tratamento dos inimigos. Na sua antítese, Jesus começa por expor a tese que vai discutir, e a tese diz o seguinte: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. O mandamento de amar o próximo indicado por Jesus, amarás o teu próximo, é uma citação do Antigo Testamento, mais propriamente de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ora, o contexto imediato desta passagem, de Levítico, implica que o próximo do israelita seria o seu compatriota. E era, aliás, precisamente assim que os rabinos judeus interpretavam usualmente a identidade do próximo indicado pelo mandamento de Levítico 19, versículo 18. E deste modo, estava aberta a porta para a inferência de que o gentil inimigo, que não era certamente o próximo israelita, podia ser odiado. Por isso é que Jesus apresenta a antítese como amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Não é ensino de Jesus. Ele está a citar os ensinos correntes dos rabinos. No entanto, convém notar que o mandamento de odiar o inimigo mencionado por Jesus não se encontra em qualquer texto da Lei de Moisés ou do Antigo Testamento em geral. não existe no Antigo Testamento um mandamento para se odiar o inimigo. É verdade que a lei de Moisés estabelecia uma distinção clara entre israelitas e gentios, mas esta distinção não implicava a existência de um mandamento para o israelita odiar os seus inimigos gentios.
Também não foi inventado por Jesus, claro está.
Claro que não. Era voz corrente, e já vamos ver como é que surgiu. É que no judaísmo tinha surgido, após o regresso dos judeus do exílio babilónico, uma distinção marcada entre o comportamento a ter para com o judeu e o comportamento a ter para com o gentio, sobretudo se esse gentio fosse um inimigo do povo de Deus. E assim, indo mais além, os rabinos fariseus e saduceus do tempo de Jesus, havia entre eles quem inferisse a permissão para o judeu odiar o inimigo do povo de Deus e os inimigos de Deus a partir de passagens como Deuteronômio 23, 3 a 6, Salmo 139, 21 e 22 e Salmo 26, versículo 5. Estes versículos não dizem que tu deves odiar o inimigo, mas apresentam lições que permitiam, com um rebuscado, inferir um tal mandamento, compreendes?
Mais ou menos, porque eu sempre entendi destes textos que é muito parecido, mas não sendo igual, uma noção de que se acontecesse tu eras perdoado, ou seja, se fosse assim havia uma justificação, estás a ver a ideia?
Sim.
É diferente tu dizer podes fazer ou é permitido, um incentivo, uma coisa...
Pois, exatamente, estou a compreender o que estás a dizer.
É parecido, mas não era bem igual.
Sim. Mas não eram só os rabinos fariseus que defendiam estas teses. Também os mestres da comunidade essénia, que é uma outra comunidade de judeus do tempo de Jesus, que era muito famosa na altura, mas que não aparece citada nos evangelhos, mas que teve um papel relevante na religião judaica do primeiro século. Também os mestres da comunidade essénia, de onde procederam os famosos manuscritos de Qumran, os manuscritos do Mar Morto, que talvez os nossos ouvintes já tenham ouvido falar, tinham ordenado explicitamente, que o judeu essénio devia odiar todos os filhos das trevas, sendo os filhos das trevas todos aqueles que não eram essénios. E nós vemos isso, por exemplo, eu sei que estas referências são estranhas, mas para quem tem a curiosidade de pesquisar e encontrar os textos. 1 Q.S., capítulo 1, versículos 9 a 11, e também 1 Q.S., capítulo 1, versículo 4, capítulo 9, versículo 21 e 22 e capítulo 10, versículo 19 e 20. Isto são textos da comunidade essénia que foram descobertos em Qumran. Portanto, Jesus refere-se ao mandamento para odiar os inimigos na medida em que este era inferido por alguns rabinos a partir de certos textos bíblicos mal compreendidos. E é precisamente contra este mandamento do ódio que Jesus estabelece a sua antítese.
Então, e qual é, não a antítese, mas então qual é a tese de Jesus?
Sim. Jesus apresenta então a sua tese contra a tese dos rabinos que enunciara primeiramente. E qual é a tese de Jesus? É quando ele diz o seguinte: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Em Mateus 5, versículo 44. Esta tese de Jesus é fundada na sua autoridade como Messias, como o Cristo de Deus. Jesus ensina que os seus discípulos devem amar aqueles que são seus inimigos, da mesma forma que amam os seus amigos. E este amor deve ser mostrado ao inimigo, envolvendo um interesse ativo por ele, pois o inimigo é ensinado, é ensinado a orar pelo seu inimigo. Nota, Daniel, que este inimigo do discípulo é o seu perseguidor. E repara também que esta inimizade não existe da parte do discípulo, mas sim da parte do seu oponente. Ou seja, o que eu estou a dizer é que não é o discípulo que é inimigo do seu oponente, mas é o oponente que é inimigo do discípulo. E o discípulo tem inimigos não por ser inimigo de alguém, mas porque outros são injustamente inimigos dele. A ordem de Jesus para se amar o inimigo implica que o discípulo deve amar aquele que é seu inimigo da mesma forma que ama o seu próximo. E assim o inimigo deve ser considerado como sendo igualmente o próximo do discípulo de Jesus. Deste modo, o inimigo fica incluído no mandamento de amar o próximo, que é obrigatório para o crente. Na verdade, o amor pelo inimigo, podemos dizer, que representa o ponto mais alto atingido pelo mandamento de amor ao próximo, tal como é interpretado por Jesus. Cristo convida os seus discípulos a superarem a tendência humana natural e eu sublinho aqui a tendência humana natural, para amar somente aqueles que demonstram interesse e afeição por eles. O amor do discípulo deve alcançar mesmo aqueles que não o amam e até aqueles que o procuram prejudicar. Este amor para com os inimigos não é simples emoção ou sentimento. Revela-se numa atitude benevolente traduzida por ações concretas. E quais são essas ações que Jesus indica? Orar pelos perseguidores, saudar os que não são nossos irmãos de nacionalidade e de fé, ou seja, desejar-lhes paz, porque a saudação antiga era isso mesmo, era Shalom, paz. E assim, para Jesus, amar o inimigo significa ter para com ele uma atitude de benevolência ativa que procura beneficiá-lo. Como tu deves imaginar, Daniel, e eu acho que os nossos ouvintes também estão a imaginar o mesmo que tu, este ensino de Jesus é totalmente original. As tradições rabínicas do tempo de Jesus, reunidas na Mishnah e no Talmud, são duas obras consideradas sagradas pelos judeus rabínicos e ainda hoje, apontavam ao crente judeu a necessidade de ter paciência quando injuriado, a necessidade de tratar com benevolência os outros, de modo a ser também tratado com benevolência pelos outros, mas nada diziam sobre o dever de amar os próprios inimigos. Jamais, antes de Jesus, se exprimiu o preceito de amar o inimigo de maneira tão absoluta. Jesus pode ser inspirado em algumas passagens do Antigo Testamento que esboçam o dever de amar mesmo o inimigo. Passagens como Êxodo 23, versículo 4 e 5, Provérbios 25, versículo 21 e 22, talvez Salmos 7, versículo 4 e 5, ou talvez Salmos 35, versículo 12 a 14. Ou então, outras passagens que, pelo menos, afirmam o dever de não odiar o inimigo, como Job 31, 29 e 30, Provérbios 17, 15, ou Provérbios 24, 29. Seja como for, inspirado nestes textos, Jesus foi o primeiro mestre a ensinar claramente os seres humanos de que devem amar também os seus inimigos.
É verdade que Jesus dá uma justificação, não se diz só para o fazer, mas ele também justifica, não é?
Sim, não é um ensino gratuito, diz, olha, faz isto a partir de agora e está feito.
Até porque ele tem a tentação, aliás, tentação não, ele diz mesmo que se não o fizerem, o que é que isso é demais, não é?
Sim, então, é interessante ver que Jesus apresenta como razão que justifica o dever de amar os inimigos o comportamento do próprio Deus, e nota a solenidade disto. Deus é imparcial no seu amor para com os bons e os maus, para com os justos e os injustos, ao conferir igualmente a todos as suas bênçãos. Nota, Daniel, que os maus e os injustos são inimigos pessoais de Deus, pois rejeitam os divinos padrões morais. E assim, ao abençoar este com a luz do sol e a chuva fertilizante, Deus está, de facto, a mostrar o seu amor por aqueles que são seus inimigos. E desta forma, segundo Jesus, se os cristãos querem ser verdadeiros filhos de Deus, então devem proceder para com aqueles que lhes têm inimizade da mesma forma que Deus procede para com os seus inimigos, abençoando-os e fazendo-lhes bem. Pois os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que são semelhantes em caráter ao seu Pai. Comportando-se de modo semelhante a Deus, os discípulos de Jesus tornar-se-ão verdadeiros filhos de Deus. Eles se tornarão assim verdadeira a afirmação de Deuteronômio 14, 1, que é uma afirmação espantosa, espetacular mesmo, que diz o seguinte: filhos sois do Senhor, vosso Deus. Portanto, se nós imitarmos o comportamento de Deus, se nós seguirmos os seus princípios morais e a sua atitude para com os inimigos que ele tem nesta terra, e que nós sabemos que são muitos, nós iremos ser verdadeiramente filhos do Senhor nosso Deus, porque seremos em caráter iguais ao nosso Pai.
Eu diria que nós não nos transformamos em filhos de Deus, mas Ele nos considerará como seus filhos, não é? Mas Jesus apresenta também outras razões, até uma noção de procura de perfeição, não é?
Depois de ele ter dito isto, Jesus faz notar que se nós amarmos apenas aqueles que nos amam, nós não somos melhores do que os cobradores de impostos.
Os publicanos.
Os publicanos, porque estes também amam aqueles que os amam, como diz Mateus 5,46. Os cobradores de impostos eram os judeus ao serviço dos publicanos romanos, que recolhiam os impostos e as taxas exigidas pelo governo de Roma.
Desculpa lá, interromper-te. Sim. São talvez os inimigos mais odiados, não é? Que nos mexeram no bolso, literalmente.
Exatamente. Eles eram profundamente desprezados pelos judeus piedosos e pelos judeus patriotas, como revelam, aliás, os escritos rabínicos daquela altura. Porquê que eles eram desprezados? Eles eram notados pela sua desonestidade e eram acusados de colaborarem com as forças de ocupação romanas que então dominavam a Judeia. E assim, os cobradores de impostos constituíam uma classe desprezível de judeus sem nenhum respeito pelos princípios da religião judaica. Eles eram os pecadores por excelência no seio do povo judeu. Portanto, se nós não fazemos o que Jesus nos está a aconselhar, ele diz que nós não somos melhores do que os publicanos e que os cobradores de impostos. Mas Jesus também afirma que se nós saudarmos apenas aqueles que são nossos irmãos, e eu estou aqui a usar a expressão irmão no sentido amplo de compatriota, de companheiro de cidade ou de país...
Que também é da mesma religião.
Sim, da mesma religião. Mas se nós saudarmos apenas aqueles que são nossos irmãos, diz Jesus, nós não somos melhores do que os gentios, pois os gentios também saúdam os seus irmãos. Jesus diz isso em Mateus 5,47. Quem eram os gentios? Os gentios eram os indivíduos que não pertenciam ao povo judeu. Eram os membros dos povos pagãos vizinhos. E é preciso ter presente que na saudação, portanto, quando os judeus se saudavam, ou saudavam alguém, mesmo fosse judeu ou não, os judeus desejavam à pessoa que saudavam a paz de Deus para a sua vida. Shalom, como muitos dos nossos ouvintes devem conhecer esta palavra, paz. Mas é paz num sentido profundo de ampla felicidade, de abundância, de tranquilidade. Portanto, quando Jesus indica que nós devemos saudar mesmo aqueles que não são nossos irmãos de fé e de nação, Jesus está a ensinar que a bênção divina deve ser invocada sobre todos os homens, independentemente de qualquer distinção de raça ou de religião, e não apenas sobre os irmãos, isto é, sobre os judeus adoradores do Deus verdadeiro. O discípulo não deve ser gentil e cortês apenas com os seus amigos e irmãos de fé e de nação. Deve ser cortês para com todos os seres humanos. Portanto, segundo Jesus, se um homem ama somente aqueles que o amam e saúda, desejando a paz, apenas aqueles que o saúdam, nada faz especial e não merece receber uma recompensa de Deus. Na verdade, pode-se dizer, e Jesus diria isto claramente, essa pessoa situa-se ao mesmo nível dos pecaminosos coletores de impostos e dos gentios pagãos. E assim, tal pessoa está ainda longe do ideal de Deus para o verdadeiro crente.
Então, e como é que Jesus inclui no seu ensino sobre o dever de amar o inimigo? O que é que ele nos traz sobre esse dever? Que ele não disse só para o fazer, não é?
Não. Jesus conclui o seu ensino sobre o dever de amar o inimigo, afirmando que se nós seguirmos e se nós aplicarmos este mandamento, seremos perfeitos como Deus é perfeito. A ideia de perfeição no Antigo Testamento é muito discutida. Mas uma coisa que ela certamente significa é ser-se moralmente maduro diante de Deus. Isto é, ser-se isento de defeitos morais aos olhos de Deus. Jesus utiliza o futuro gramatical, sereis perfeitos, para indicar que o resultado necessário da aplicação do mandamento do amor ao inimigo é a perfeição moral. Mas é preciso também ter presente, Daniel, que o tempo verbal futuro, em hebraico e aramaico, portanto, as línguas que Jesus falava, mas também em português, pode expressar uma ordem. Quando a gente ouve alguém dizer, sereis perfeitos como é perfeito o vosso Deus, nós podemos entender isto como uma ordem. E neste caso, Jesus está a ordenar aos seus discípulos o dever de serem moralmente perfeitos como o próprio Deus. Esta perfeição do discípulo traduz em quê? Traduz em amar o próprio inimigo como Deus também ama os seus inimigos. O amor do discípulo deve ser indiscriminado como o amor do próprio Deus. Ao requerer a perfeição moral dos seus discípulos, Jesus está assim a aplicar o mandamento de Deuteronômio 18, 13, que ordena ao israelita o seguinte, e este mandamento também é de nos deixar com a boca aberta: perfeito serás como o Senhor teu Deus. É baseado, é inspirado neste mandamento de Deuteronômio 13, que Jesus diz claramente que nós devemos ser perfeitos como o nosso Pai Celeste é perfeito. E assim, Jesus coloca o ideal moral do cristão no mais elevado ápice, lá em cima mesmo, ao indicar como matriz desse ideal a própria perfeição moral divina. Este ideal aponta para uma progressão moral contínua do discípulo. Ou seja, isto não se atinge tudo de uma vez, entendes, Daniel? Não acordas de manhã num dia e dizes, pronto, atingi a perfeição moral. Não é disso que se trata. É uma progressão moral contínua do discípulo. O discípulo de Jesus é chamado a crescer moralmente, até atingir a plenitude da sua potencialidade espiritual e moral. Portanto, é progressivamente que ele imita a perfeição de Deus. Mas ao fazê-lo, torna-se verdadeiramente filho de Deus, o seu Pai Celeste. E assim, a filiação divina do crente revela-se pela sua maneira de ser e de agir com amor em relação ao seu próximo e, em especial, ao seu próximo que é também o seu inimigo. A perfeição moral do discípulo de Jesus revela-se no seu perfeito amor, que imita o amor perfeito de um Deus moralmente perfeito. Pois dado que na sua essência Deus é amor, como nós sabemos bem, 1 João 4, versículo 8 e versículo 16, João é claro a dizer isto, Deus é amor na sua essência, a perfeição essencial de Deus revela-se precisamente no seu amor perfeito pelas suas criaturas. E assim, a criatura feita à imagem de Deus, que tem como fim a perfeição, deve amar como Deus ama. Amar como Deus ama é atingir a perfeição moral. Portanto, quando Jesus pensava e dizia que nós devemos ser perfeitos como o nosso Pai Celeste é perfeito, ele estava a pensar que nós devemos saber amar e sermos capazes de amar como Deus também ama. Claro, à escala humana, mas com os mesmos princípios e segundo as mesmas linhas diretrizes, entendes?
Claro, porque se Deus é amor, nós para amarmos como Deus ama, teríamos que ser deuses como Deus.
Sim.
Portanto, é inatingível. Mas lá está, tu falaste em respeito, dignidade, tratar como igual, ser cortês,
sim,
ser gentil.
Uhum.
São tudo atributos de um tipo de amor que não tem forçosamente ser um amor platónico, que está ao nosso alcance.
Deve ser um amor altamente prático.
Claro.
Jesus quer que seja um amor prático.
E que está ao nosso alcance. Portanto, isso não é algo, não é apenas uma virtude divina, o poder amar os inimigos, não é?
Exatamente.
Esse tipo de amor está ao nosso alcance.
Está ao nosso alcance e Jesus é claro quando diz que esse deve ser o nosso objetivo enquanto seus discípulos. Portanto, o mandamento do amor ao próximo é alargado no mandamento do amor ao inimigo por Jesus e é um dos esteios morais da sua ética. Portanto, é um princípio fundamental. Não é por acaso que ele está figura entre as antíteses do Sermão da Montanha e Jesus pôs ênfase nesses ensinos para que os seus discípulos, na altura e hoje ainda, pudessem pô-los em prática, compreendendo-os profundamente, como eu tentei explicar hoje, e pô-los em prática na sua vida espiritual cotidiana.
Muito bem, eu acrescento que realmente este programa, se for ouvido juntamente com o programa anterior, aliás, é o penúltimo programa, Resistência à Não Violenta ao Mal, quando olhamos, enfim, no conjunto para estes dois programas, no contexto do Sermão da Montanha, ficamos a compreender então o que é que Jesus realmente espera de nós.
É verdade.
Sobre esta área. Mas que conclusões, agora que já, enfim, nos trouxeste estes dois programas, que conclusões nos podes retirar deste assunto?
É uma conclusão muito direta, muito curta, muito objetiva, mas é lembrar, porque as pessoas podem estar a dizer, bem, Jesus ensinou isso é muito bonito, mas na prática como é que é, o que é que Jesus fez? Ora, Jesus não se limitou a ensinar que nós devemos amar os nossos inimigos. Ele deixou-nos o seu exemplo. Lembra-te, Daniel, e os nossos ouvintes que conhecem a Bíblia vão se lembrar disto. Estando já Jesus pendente da cruz, em plena agonia, ele orou a Deus para que Deus perdoasse aqueles que o tinham condenado e pregado no madeiro. E se tu quiseres conferir, ou os nossos ouvintes quiserem conferir, está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34.
Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Exatamente. Ora, Jesus pede-nos que nós sigamos o seu exemplo. Ele não nos pede apenas que nós apliquemos as suas teorias, ou as suas abstrações éticas, ou os seus ensinos éticos descarnados da realidade. Ele pede-nos que nós sigamos o seu exemplo. E o seu exemplo foi este. Portanto, se nós queremos ser moralmente perfeitos, como Deus é perfeito, nós devemos imitar o exemplo divino deixado por Cristo, que era perfeitamente Deus, mas também era perfeitamente homem. E por isso eu termino este programa com um desafio que é para mim e para ti, Daniel, mas é também para os nossos ouvintes que estão a acompanhar este programa, que é o seguinte, caro ouvinte, aceito hoje o desafio que Jesus lhe lança, porque se aceitar este desafio, será verdadeiramente um filho de Deus. E não há maior consecução que se possa alcançar neste mundo do que se ser um verdadeiro filho de Deus.
Muito bem, e dizer que na procura deste amor, deste tipo de amor, não estamos sozinhos, não é?
Aquele
que é a fonte do amor, é ele também quem nos concede as capacidades, porque às vezes não é fácil, não é?
Não é fácil, mas é através da ação do Espírito na nossa vida, e inspirados pelo Espírito, nós podemos pôr em prática os ensinos de Jesus quando a ocasião se nos deparar.
Claro, porque nós vivemos num contexto de guerras, não é? Infelizmente, nos dias de hoje, e temos provavelmente alguns dos nossos ouvintes que vieram para Portugal exatamente a fugir da guerra, e certamente não é fácil ouvir esta noção de que devemos perdoar os nossos inimigos.
Sim.
Mas lá está. Também é quanto mais precisamos da intervenção do Espírito Santo na nossa vida, né, mais ele nos será concedido. Ou seja, quanto mais nós precisarmos dele, mais ele nos será concedido.
É verdade.
É fácil nós estarmos aqui, não é? Alguém que está do outro lado, pois é fácil para vocês estarem por aí atrás dos microfones, não estão no contexto de guerra, não perderam familiares numa batalha,
sim,
não têm lá os a lutar, não é?
Sim, é verdade.
Isso é tudo muito fácil. Mas este é realmente o ensino de Jesus.
Sim, então, é isso. É que não podemos fugir. Já como eu abordei a resistência não vem aumento ao mal, tu também perguntaste como é que nós podemos aplicar isto na nossa vida, é o ensino de Cristo. Ele achou por bem ensinar-nos isto, deu-nos diretivas para aplicarmos, e eu penso que se nós somos tipos de Jesus, devemos levar a sério os seus ensinos.
Até porque o ódio consome-nos é
e
nós,
destrói-nos,
e destrói-nos a nós mesmos. Nem o outro que não está a pensar em nós, mas nós estamos a pensar
exatamente
neles, não é? Muito bem, como tu mencionaste bem, mencionaste que para aqueles que conhecem a Bíblia, eu ainda vou mais longe, para aqueles que não conhecem, mas querem conhecer e não têm Bíblia, nós temos 10 Bíblias para oferecer, tem sido assim em todos os nossos programas, hoje não é exceção. Se quiser então receber, ganhar uma Bíblia totalmente gratuita, lembro que é a Bíblia João Ferreira de Almeida, a nossa tradução portuguesa, em parceria com a Sociedade Bíblica, é a Bíblia normalíssima, que encontrará em qualquer livraria, é também em parceria com a Sociedade Bíblica que estamos a fazer esta oferta, foram eles que cederam precisamente os direitos para podermos editar estas Bíblias, esta quantidade de Bíblias que estamos a oferecer, e mais uma vez aqui também estendemos o agradecimento. Para receber estas Bíblias, o que é que tem que fazer? É muito simples, basta enviar uma mensagem para o nosso número de telemóvel com a palavra Bíblia. O número é o 933-912-912. Os 10 primeiros ouvintes a enviarem-lhes a mensagem vão receber então 10 Bíblias. Relembro o número de telefone, é fácil de decorar porque é duas vezes a nossa frequência, é o 933 que é o indicativo, depois o nosso indicativo da rádio é 91.2 e portanto é 912-912, repito, 933-912-912, basta enviar uma mensagem com a palavra Bíblia, depois entraremos em contacto consigo para saber se quer levantar a Bíblia aqui nas instalações da rádio, se quer que lhe enviemos gratuitamente pelo correio para a sua casa. Paulo, antes de nos despedirmos, podes partilhar connosco o tema do próximo programa?
Eu não vou desvendar o tema do próximo programa, vou dizer é que nós vamos voltar à dogmática, portanto vamos voltar a analisar crenças fundamentais da Palavra de Deus, e portanto convido os nossos ouvintes para se juntarem a nós na próxima semana. Dizer ainda que este programa é dedicado a todos os cristãos que se debatem em viver uma vida cristã segundo os princípios de Jesus, princípios éticos de Cristo, e que estão a lutar com a ajuda do Espírito Santo para poderem ser cristãos coerentes e ativos na sua inserção social. E, portanto, este programa é dedicado a eles.
Muito bem, obrigado mais uma vez, Paulo. Lembro também para si que está desse lado, até porque hoje mencionámos por mais do que uma vez o programa anterior, neste caso concreto, Resistência Não Violenta ao Mal. Se quiser ouvir todos os programas que estão para trás, pode fazê-lo no nosso podcast e, se quiser também, assinar o podcast nas plataformas que estão disponíveis. No site da RCS também está até disponível para download, para poder ouvir quando assim o desejar e quando lhe for oportuno. É o nosso site, portanto, onde encontra esses podcasts, é precisamente no site www, normal hoje em dia, nem precisa de colocar, Rádio RCS. .novotempo.pt.
Mas sim, está também nas plataformas, não é?
Está, sim senhor, nas plataformas podcast.
Em que as pessoas podem diretamente descarregar, não é?
As pessoas, ao subscrever, recebem automaticamente, okay, quando, assim que a gente faz aquilo.
Plataformas são, sabes?
Sim, se fores ao site da rádio, tu vais, existem vários, da Apple, da Google, okay, e outras plataformas, que a pessoa subscreve e ao subscrever automaticamente recebe. Mas quem o faz já sabe como é que faz.
Muito bem.
É só ir até ao site, está lá no próprio site da rádio a possibilidade de fazer a subscrição e o link direto para o próprio programa. E pode também subscrever, como lá está, de uma forma mais ampla, o podcast da própria Rádio RCS. Lembro também que está em vigor o passatempo para receber 10 bíblias totalmente gratuitas e vindos então uma mensagem com a palavra Bíblia para o 933-912-912. Paulo, mais uma vez, muito obrigado, até ao próximo programa.
Um abraço, até ao próximo programa.
Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima.